Parashá dessa semana, Parashat Terumá, a Torá começa dando a ordem de pedir uma coleta do povo de diversos materiais, desde ouro, alguns tipos de tecidos, pedras, para poder, madeira, para poder fazer o Mishká no tabernáculo. Em seguida, a Torá começa a dar as medidas, a forma, o jeito que deve-se fazer os diversos utensílios, começando pelo Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, que era uma caixa, como se fosse uma caixa de ouro, uma caixa de madeira por dentro e uma caixa de ouro por dentro. E em cima ia uma tampa com cruvim, pareciam o rosto de um menino e o rosto de uma menina, e tinham asas. Depois a Torá fala sobre a mesa dos pães, e também como que era para fazer, coisa menorá com todos os mínimos detalhes, e finalmente os tecidos que vão servir para cobrir o Mishkan, construção. E em seguida a Torá fala como se vai fazer essa construção. São uma série de colunas, e como que se prende elas, e as sapatas de prata que vão embaixo. Depois tem a cortina, que é colocada para separar o Kodesh do Kodesh HaKodashim, o Santo do Santo dos Santos. E a cortina externa, e também como que é para fazer o altar. E no final da Parashá fala sobre o pátio, como que se fazia as cortinas e as colunas que iam segurar essas cortinas em volta do Mishkan. Nós vemos aqui em toda a obra do Mishkan os diversos materiais que eram para ser, tinham que ser usados, ouro, prata, cobre e diversos tipos de tecidos, de cores diferentes. De fato, dando uma importância muito grande a essa casa de Hashem. Tem uma passagem muito interessante no Talmud, não sobre o tabernáculo, que era usado enquanto estava no deserto, mas sim sobre o templo sagrado, que foi construído em Jerusalém, de pedra, uma casa fixa para Deus. O Talmud conta sobre um sujeito chamado Nicanor. Esse Nicanor, eles estavam precisando de portões para o templo sagrado. E o Nicanor foi até Alexandria. E lá ele mandou fazer os portões de cobre. E eles não tinham na época muito dinheiro. E fizeram esses portões. E ele então colocou no navio, no barco, para poder trazê-los para Yafo, o porto de Yafo, para poder subir para Jerusalém. E o Talmud conta que teve uma tempestade muito forte. E os marinheiros falaram, não dá, assim nós vamos todos afogar, nós vamos tirar um pouco de peso daqui. Então pegaram um portão, eram dois portões, pegaram um portão e jogaram no mar. Mesmo assim ainda não acalmou. A tempestade estava muito forte, estavam vendo que não dá assim. Eles falaram, nós temos que jogar o segundo portão. E o Nicanor se agarrou no portão e falou, se você joga o portão, vai comigo. Nesse momento aconteceu um milagre e a tempestade cessou. Deus viu o alto sacrifício dele, a tempestade cessou. Continua o Talmud nos contando, quando o navio chegou a Yafo, o outro portão, o portão foi jogado, atirado no mar, saiu debaixo do navio. E assim o Nicanor pôde trazer os dois portões para as duas bandas, né? Os dois portões para o templo sagrado, e eles foram instalados no templo sagrado. E diz o Talmud, quando o povo de Israel acabou enriquecendo e fizeram uma reforma no templo sagrado e trocaram portões que tinha por portões de ouro, este portão de Nicanor se manteve de cobre, para lembrar do milagre que aconteceu com o Nicanor, quando ele trouxe os portões com alto sacrifício. E aí você vai questionar. A questão aqui é: só porque nós queremos lembrar um fato, só porque o Nicanor teve um alto sacrifício para trazer esses portões, nós vamos deixar o templo menos bonito? Vamos trocar. Tudo bem, ele fez, teve um alto sacrifício, perfeito, ele trouxe portões. Os portões serviram durante muito tempo. Mas está na hora de trocar. Nós queremos deixar o templo mais bonito. Nós queremos colocar portões de ouro. Por que não? Por que deixar esses portões? Será que você não está só para uma lembrança do alto sacrifício do Nicanor? Você não está deixando o templo mais feio? Explicam nossos mestres, a Yitzhak Goldwasser traz isso no seu livro. Qual a beleza do ouro? Por que o ouro é tão bonito? Será que o ouro é tão bonito assim? A prata não é bonita? O cobre não é bonito? O que tem o ouro de tão especial? Ouro é ouro. Por quê? Simples. Porque o ouro é mais caro. O ouro é mais raro. O ouro dá mais trabalho. Você precisa ter um investimento maior para ter ouro. Então, a beleza, na verdade, do ouro é a importância do ouro. É a importância do ouro que faz do ouro quem ele é. Se é assim, qual a beleza que nós temos aqui no templo sagrado? Beleza que nós queremos mostrar no templo é a dedicação, é o afinco, é o quanto que a pessoa teve que se esforçar para construir o templo. O que vale mais? O ouro ou o portão de Nicanor? O portão de Nicanor não está deixando o templo feio, não. O portão de Nicanor é a beleza do templo. Demonstra o investimento, demonstra a importância que está sendo dada ao lugar. Afinal de contas, você põe ouro demonstrando que aqui é um lugar importante. É tão importante que estou a fim de investir. Justamente. O Nicanor demonstrou que o Beit HaMikdash é tão importante para ele que ele investiu. Ele investiu com a própria vida, alto sacrifício para poder trazer esses portões. Esta é a verdadeira beleza. A verdadeira beleza é aquilo que nós investimos e damos de coração. Isso vale para a mitzvah de tzedakah? Nem sempre nós podemos ajudar bastante. Mas com quanto nós podemos ajudar? Se nós ajudamos de coração, é isso que importa. Tem mais uma passagem interessante e curiosa aqui na nossa parashá. Quando a Torá fala sobre a mesa dos pães. A mesa dos pães representa a riqueza. E a mesa dos pães, a Torá fala que tinha que ter uma misgeret. Tinha que fazer uma moldura. Ou seja, tinha os pés da mesa. Uma moldura que ligava esses pés, quer dizer, ficava em torno, fazendo a circunferência ali. Na circunferência que era retangular, mas dando a volta nesses pés, e por cima disso que se colocava o tampo da mesa. E em cima tinham algumas prateleiras, entre aspas, não eram exatamente prateleiras, não, com caninhos, para se colocar duas pilhas de 6 pães. Cada pilha de 6 pães, 12 pães total. A Torá fala que você tem que fazer esta moldura. Essa moldura é uma moldura por baixo. Acima do tampo tinha um zer. Precisava-se fazer um tipo de uma coroa. Uma coroa de ouro que dava a volta em torno de toda essa mesa. Não era muito alta, mas era acima. Acima do tampo. O Shem Shmuel, um dos rebes de Sokhachov, fala uma coisa muito, muito bonita sobre isso. Ele nos diz, primeira coisa que ele pergunta e explica. Por que a água, diferente de outros materiais, quando vira gelo, fica sólida, ela se expande. Diferente. Os outros materiais têm o comportamento inverso. O gelo se expande mais do que a água. Por que isso? Shem Shmuel fala que Deus fez isso pelo seguinte fato. Nos lugares muito frios, os rios congelam. Se acontecesse quando a água congela, ela fica mais compacta, mais condensada, o que ia acontecer? Os rios iriam congelar inteiros, até lá embaixo. Tudo ia congelar. E conforme vai congelando, ele vai ficando mais compacto. Então vai começar a congelar até lá embaixo. Quando chegar o verão, até que você consegue descongelar, se é que vai descongelar o sol, todo o rio, você não vai ter quase nada de água. No entanto, como Deus fez que o gelo se expande quando ele congela, então acaba criando uma camada em cima de água que congela, e ela se expande e acaba fazendo com que fique uma vedação natural para a água que está abaixo. E a água que está abaixo não congela. Quando vem o sol do verão, descongela essa camada de cima e pronto, você tem água o tempo todo. Tinha água por baixo também. Só um detalhe interessante que o Shem Shmuel diz. Mas ele fala que isso vem nos ensinar algo. Vem nos ensinar o comportamento que a pessoa deve ter. Quando se trata de você mesmo, compacte, economize. Quando se trata dos outros, você precisa esbanjar, você precisa extrapolar. A mesa dos pães, essa parte de baixo, misgeret. Misgeret é uma moldura. Ou seja, quando se trata das coisas que estão embaixo do tampo, aquilo que faz parte da sua vida, diz a Torá, você pode usufruir, você pode aproveitar, tá à vontade. Mas você tem que compactar e você tem que ter uma misgeret, uma moldura. Ou seja, você pode aproveitar do mundo, mas tem que ter limites para as coisas. Mas quando se trata de dar para as pessoas, acima da mesa, quando se trata dos outros, tem que ter uma coroa. Uma coroa que você vai dar, você não vai poupar, porque se trata do outro. Você se controla. Quando se trata dos outros, você tem que dar de mãos abertas. É curioso que tem uma história no Talmud, Talmud Yerushalmi, que conta que uma vez precisavam arrecadar fundos. E pediram para o Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva, e um colega dele, irem para uma cidade e pediram umas doações. Eles chegaram nessa cidade, eles passaram na frente da casa de uma pessoa que era considerada alguém que estava muito bem de vida lá, e ouviram o pai falando para o filho, então você vai agora sair, vai fazer compra a pior farinha, começou a falar uma série de coisas assim, tudo o pior produto que tinha, o de menos qualidade. Então, o Rabi Akiva e o colega acharam, esse daqui nós achamos, né? Todo mundo acha que eles estão bem de vida, eles não estão tão bem de vida, estão fazendo umas economias. Então, vamos pegar com as outras pessoas, vamos arrecadar com as outras pessoas, e no final, ainda faltava. E eles resolveram bater na porta dessa pessoa, desse rico. E o rico recebeu eles, e a história foi que o rico mandou falar com a mulher dele, e a mulher falou para eles que tudo bem, que ela então vai liberar. Ele falou para pedir para a mulher dar para eles um barril de ouro, um barril cheio de ouro, assim, cheio de moedas. Eles foram falar com a mulher, e a mulher perguntou, mas é para eu dar... Ele falou que se é para dar rasourado ou é para dar cheio, saindo assim para fora as moedas. Então, eles falaram, nós não sabemos, ele não especificou. Então a mulher falou, então sabe uma coisa, eu vou dar para vocês o bem cheio, qualquer coisa, depois eu me acerto com ele e isso vai descontar da minha ketubá, não tem problema, eu me acerto com meu marido. E assim eles então saíram com o barril cheio, voltaram para o rico e falaram que, de fato, a mulher deu para eles um barril cheio. E que ela então falou que qualquer coisa depois vocês vão se acertar. Aí o rico perguntou para a Beakiva, por que, que você agora já é fim do dia? Você está aqui, você chegou agora ou vocês chegaram de manhã? Não, chegamos de manhã, então por que, que você não passou aqui antes? Então, a Beakiva falou, olha, nós passamos, ouvimos vocês aí conversando, você falou com o teu filho comprar as coisas de menor qualidade, nós achamos que vocês não estão bem de vida, então vamos agora vir aqui, então nós fomos pegar com os outros e depois nós passamos aqui. Então o rico falou, vocês ouviram certo, é isso que eu falei, mas aquilo lá se trata do que nós vamos consumir aqui na nossa casa. Quando se trata aqui da nossa casa, nós economizamos e nós não precisamos esbanjar e pegar as coisas do melhor tipo, nada disso, nós vivemos de uma forma simples. Quando se trata de pessoas que precisam de ajuda, imagina, tudo de melhor. Então, todo mundo conta que não só que ele, depois, o marido, esse rico, não foi acertar com a mulher, ele ainda dobrou o valor da ktubá dela, justamente por ela ter feito uma bondade tão grande com essas pessoas e soube que é para dar mais para eles. E essa é justamente a lição que está nos ensinando a Torá aqui, quando diz que é para você ter uma moldura em torno da mesa, mas na parte de baixo, quer dizer, quando se trata das suas coisas na sua casa, faça uma moldura, saiba que tem limites, não extrapole, mas quando se trata de ajudar as outras pessoas, tem que ser uma coroa, tem que ser uma pessoa que não vai economizar e vai ajudar com um bom olho, com um bom coração as demais pessoas. Então, só para finalizar, uma história do famoso Reb Zusha de Anipoli. O famoso Reb Zusha. Reb Zusha, uma vez, viajou, chegou numa cidade e ninguém conhecia ele nessa cidade. Era a véspera de Shabbat, se preparou e ele foi na sinagoga. Quando terminou a reza, o Reb Zusha ainda estava rezando com fervor, estava no canto da sinagoga rezando. O gabai da sinagoga começou já a arrumar lugares para as pessoas que eram visitantes comerem as refeições de Shabbat. Quando o Reb Zusha terminou a reza, ele foi falar com o gabai se tem algum lugar para ele comer. E o gabai falou, por que você não veio antes? Eu já acabei de distribuir, já todo mundo já tem convidados nas suas casas. O Reb Zusha falou, não sei, eu estava lá rezando. Então, o gabai falou, olha, o único lugar que sobrou ainda que eu posso te levar é a casa do grande, grande rico aqui da cidade, o mais rico de todos, mas tem uma condição, ele só recebe na casa dele, é condição dele, só recebe sábios na casa dele. Então, não sei, qual o teu status, você é um sábio? O Reb Zusha falou, não sou. Então disse o gabai, bom, eu não sei se, mas não tem outro jeito, eu vou te levar na casa dele, você senta num cantinho e você participa da refeição e está tudo bem. Reb Zusha foi, e quando chegou lá, deram para ele um copo para ele fazer o kiddush. Ele fez kiddush, imagina o kiddush do Reb Zusha. Foi empolgado. Quando terminou o kiddush, o dono da casa veio falar com ele. Falou, escuta, você me parece alguém que é grande. Ele falou, não sou nada. Não, você é um sábio? Reb Zusha falou, não. O quê? Você tá brincando comigo? Você está querendo ser humilde? Você não está contando, mas você deve ser uma pessoa estudada. Ele falou, não sou nada. Mas fala alguma página de Gemará para nós. Não sei. Fala algum versículo da Parashá? Não sei. Fala uma Mishnah? Não sei. Fala Teilim? Não sei. Aí o dono da casa falou, peraí, se é assim, então, você vai me desculpar, mas eu convido o senhor a se retirar da minha casa. Aqui na minha casa eu só recebo pessoas que são sábias. Você não sabe nada, ignorante total. Não é teu lugar aqui. Com licença, você tem que se retirar. A mulher do dono da casa, do rico, ficou furiosa. Falou, não, você tem essa tua exigência, você faz essa exigência antes das pessoas entrarem na casa. O homem já sentou aqui na tua casa para comer, você vai botar ele para fora? Lógico que não. Depois você se acerta com o gabai da sinagoga que trouxe ele aqui, mas você não vai botar ele para fora? Aí, o dono da casa falou pro Reb Zusha, escuta, você não tem nem uma palavrinha de Torá, uma coisa assim, simpática para falar, você não ouviu nada. E Rabi Zusha falou, não, eu tenho uma coisa então para te falar. Fala, fala. E Rabi Zusha falou, olha, eu tenho uma pergunta. Eu tenho um paradoxo, eu queria entender. Na Agadá de Pessach, nós falamos quando comemos o sanduíche, assim fazia o Hillel na época do templo. Então eu entendo que Hillel é um tzadik. Parece assim, um Hillel, uma pessoa tzadik. Mas, tem um versículo no Salmos, Salmos capítulo 10, que está escrito que Hillel rasha al ta'avat nafsho. Lá Hillel está querendo dizer de louvar, não é verbo, mas o Reb Zusha falou como se fosse um nome substantivo. Está escrito lá que o Hillel era chá. O Hillel era chá. Então, ele é perverso ou ele é tzadik? O rico começou a rir, porque é uma ignorância total fazer uma comparação dessas. Não tem nada a ver. O Hillel da Hagadá é o nome de uma pessoa. O Hillel aqui é um verbo. Não tem nada a ver. Mas, e todo mundo começou a rir, achava muito engraçado. Aí o dono da casa falou, bom, você já fez uma pergunta, você tem uma resposta para essa pergunta? E o Reb Zusha falou, sim, eu tenho uma resposta para essa pergunta. Fala a resposta. E o Reb Zusha falou, sabe qual é a resposta? Tem uma grande diferença entre o Hillel da Haggadah e o Hillel do Tehilim, dos Salmos. O Hillel da Haggadah está escrito na Haggadah de Pessach, todo aquele que está com fome, venha e senta e come. Esse é o Hillel Tzadik, que ele recebe as visitas, recebe todo mundo. Quem está com fome pode vir comer. Agora, o Hillel está escrito no Tehilim, está escrito no versículo que Hillel Rasha al Tavat Nafsho, pelo desejo da sua alma. Está querendo dizer que o Rasha, o perverso, louva, né? Mas ele usou como sendo o Hillel. Ele diz o Hillel, o perverso, é Tavat Nafsho. Ele tem desejos pessoais. Quer dizer que tem o Hillel lá do Teilim, é um cara, e tem os seus desejos. E ele tem as suas loucuras, as suas exigências malucas. E fica fazendo umas exigências que não fazem sentido. Quem vem, quem não vem comer, então ele é um rachá. E o Reb Zusha terminou de comer, se levantou e foi para a sinagoga estudar. E o dono da casa ficou pasmo, foi correndo atrás do Reb Zusha, chegou na sinagoga e falou, eu vejo que você é alguém muito especial, porque ninguém aqui na cidade sabe que eu me chamo Hillel. Eu uso outro nome aqui, mas meu nome original é Hillel. Você tem Ruach HaKodesh, você tem divina providência, que você tem espírito divino, que você conseguiu saber que eu sou Hillel. E Reb Zusha falou, que eu tenho Ruach HaKodesh? Tenho nada, imagina. Eu não sou ninguém. Sabe como que eu sou um pecador? E Reb Zusha começou a falar uma série de pecados, dizendo que eu faço, sim, Reb Zusha, mas na realidade eram tudo pecados que o Hillel fazia, esse rico. E o rico ficou totalmente pasmo de ver que o homem, o Reb Zusha, não só sabia que ele chamava Hillel, ele não só deu uma bela cutucada nele, e agora está falando dos pecados que ele faz. Aí o rico virou para Reb Zusha e falou, Reb Zusha, me ajuda, por favor, me dá uma dica, o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso consertar as minhas falhas. Reb Zusha falou, aqui não, é na tua casa que você vai consertar. A partir de hoje, lembre-se, que a Torá fala, está escrito nos profetas, Halo paros lara'ev lachmecha. Você vai dar o seu pão para o faminto. Nada dessa história de ficar exigindo quem que vai vir na tua casa, só sábios, não é isso. Quando a Torá fala que você vai dar comida, não está escrito que você vai dar comida para um tzadik, não está escrito que você vai dar comida para um sábio, nada disso. Está escrito que você vai dar comida para quem tem fome. Então, a partir de hoje, você vai passar a receber na sua casa qualquer pessoa que tenha fome.